A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Há um novo tipo de indignação no ar depois de tanta frustração produzida entre jornalistas e na opinião pública pela ausência de punição dos implicados em escândalos que se sucedem desde o início do Mensalão, em meados de 2005. É verdade que ainda não se respondeu à pergunta mil vezes repetida: de onde veio o dinheiro do Valério Duto? Assim como não se sabe de onde saiu o dinheiro do dossiê Vedoim, no final de 2006. Mas a mídia, que em alguns momentos parecia pregar no deserto, hoje volta a ser porta-voz de um sentimento de indignação popular cujas consequências políticas não devem ser subestimadas. Ontem, o Jornal Nacional, o mais importante noticiário do país, fustigou sem contemporizar o governo paulista, reduzindo a margem de manobra para tentativas de tirar o corpo fora em relação ao acidente do metrô. Hoje, nos jornais, ao lado de muitas outras manifestações de crítica, Hélio Gaspari resume num título feliz: o apagão das empreiteiras, que se soma, como Gaspari afirma, ao recente apagão das empresas aéreas. Haverá muita manobra, pesará toda a tradição brasileira de sair pela tangente, governantes e empreiteiras usarão seus poderosos recursos para turvar o debate. Mas há perguntas categóricas que é difícil contornar. Por que as empresas avisaram seus operários e não pediram a interdição das vizinhanças da obra periclitante? A insistência em fazer essa pergunta, hoje muito forte na mídia, indica que talvez algo de novo esteja surgindo na sociedade brasileira. O desastre educacional. O Alberto Diniz fala do desastre que é a situação educacional precária constatada em avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fala, Diniz.
Mauro, a mídia paulista, como é natural, está angustiada com a cratera do metrô, o resgate dos corpos, o trabalho dos bombeiros e as aflições daqueles que foram obrigados a abandonar as suas casas, criaram um vínculo de solidariedade que não é comum em cidades com essas dimensões. Já a mídia carioca está proibida de esquecer a guerra contra os bandos terroristas, que ontem queimaram mais dois ônibus, desta vez na Mangueira. Com o governo em férias, as páginas de política tentam animar a disputa pela presidência da Câmara, que afinal apresentou a primeira novidade: o aparecimento de um candidato da terceira via. O horror em Bagdá toma conta das páginas internacionais, enquanto o aquecimento global começa a ficar mais visível, mas não o suficiente nas páginas de ciência. Por isso, não sobra muito espaço, nem muito tempo, para encarar uma das situações mais chocantes do nosso país. Das 322 faculdades de direito avaliadas pela OAB em todo o país, apenas 87 podem ser recomendadas, pouco mais de um terço. Há estados como Roraima, Amapá e Tocantins que não conseguiram emplacar uma única faculdade nesta categoria. Este não é apenas um desastre educacional, é a matriz da corrupção, da ineficiência administrativa e, sobretudo, da nossa incapacidade para formar elites. A cratera revelada pela OAB não atrai as atenções da imprensa, mas ela é tão grande, que nela cabem todas as outras mazelas.
Esse foi Alberto Diniz, eu sou Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Nacionalizar a segurança. No Globo de hoje, Ilimar Franco diz que governadores do Sul e do Nordeste começam a se mexer para enfrentar possíveis reflexos de uma política de segurança hipoteticamente mais eficaz em São Paulo e no Rio de Janeiro. Está na hora de discutir seriamente a nacionalização do problema da segurança pública. Os Estados Unidos, onde as questões federativas têm o peso que se conhece, fizeram isso nas primeiras décadas do século passado. O dossiê contra Álvaro Lins. No fim do ano, no Rio e em São Paulo, a mídia publicou com grande destaque acusações de corrupção contra o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Álvaro Lins, deputado estadual eleito. Mas jornalistas do Rio hoje reconhecem que será difícil, nos termos da denúncia feita, o processo contra Lins caminhar. O caso, tão recente e espalhafatoso, está inteiramente esquecido. Severino, Aldo e a imprensa. Em entrevista ao Globo, o suplente de deputado federal Severino Cavalcante, que já reinou na Câmara, aponta como defeito algo que pode ser uma virtude do atual presidente da casa, Aldo Rebelo, o homem das metáforas bélicas. Diz Severino que Aldo, abre aspas, se acomodou muito com a imprensa, ele tem medo, faz o que a imprensa quer, fecha aspas. É lorota de Severino, claro, Aldo não faz isso, mas é uma manifestação útil para demarcar campos de opinião. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.